Nosso país em transformação.
Olá, ouvintes da Rádio Web Uninter, estamos aqui com o programa Brasil, Nosso País em Transformação. Eu sou a professora Valentina Daldegan, coordenadora de pós-graduação Lato Sensu aqui na Uninter, e hoje estou com o professor convidado, o professor Maurício Dottori, para a gente conversar sobre música, mais especificamente sobre música e cognição. Aproveitando para anunciar aos ouvintes da rádio que nós estamos lançando o curso de pós-graduação nessa área. O curso está sendo lançado agora e a gente vai ter muitas novidades para vocês. Seja bem-vindo, professor.
Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, professora Valentina. Boa tarde, ouvintes.
O professor Dottori é professor de composição musical na Universidade Federal do Paraná e ele foi membro fundador da Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais. Você poderia falar para a gente um pouco sobre essa associação, quando ela foi fundada?
A ABCM, como nós chamamos, a Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais, foi fundada há quase 14 anos. E, em seguida, há dois simpósios, um internacional imenso e um simpósio menor que nós fizemos aqui em Curitiba, 15 e 14 anos atrás. E foi fundada a associação. A associação reúne pesquisadores de todo o Brasil, alguns inclusive estrangeiros, que pesquisam justamente a interface entre o que se sabe de música e o que se sabe de como nossos cérebros processam informação, como nossos cérebros funcionam, que é a cognição.
E existem outras associações como essa no mundo, ao redor do mundo, né?
Existe uma associação internacional, a associação europeia, nós somos ligados a ambos, a nossa associação é ligada a ambas, e existe uma associação importante também na Argentina, que é a nossa co-irmã. Eu fui presidente da associação por um mandato, fui vice-presidente, e é uma associação que tem crescido, tem feito um trabalho muito bonito no país.
Então, para dar uma ideia ouvinte leigo, né? Quando a gente fala sobre música e cognição, que temas a gente pode abordar?
Praticamente todos, porque a música, como é claro, depende do nosso cérebro, de como nós processamos o som. Então, a educação musical, a formação dos intérpretes, como se compõe música, como o ouvinte entende a música que é composta, abarca praticamente tudo em música.
É, porque a gente tem essa relação de quem faz, de quem ouve, né?
E quem interpreta. Sim, todos os três campos, digamos, da música são estudados por diferentes ângulos pela cognição.
E também é importante para quem ensina.
Com certeza, é importante para todos os que ensinam música, isso sem dúvida.
E de que forma?
Muito bem. Eu vou falar um pouquinho sobre cognição. Cognição é uma coisa que está um pouco em moda nos últimos anos e às vezes até se exagera, se fala cognição de tudo e se pretende dar uma ligação com essa ciência que estuda o funcionamento do cérebro, com praticamente tudo. Mas, no caso da música em particular, a natureza, a evolução, não nos deu os ouvidos para nós ouvirmos música.
Como assim?
Nos deu nosso sistema, como deu os animais, para vigiar, para nos proteger, para nós tomarmos conta do ambiente. Enquanto os olhos se fecham para nós dormirmos, a audição está sempre aberta, vigia sempre. E nós lançamos sobre os sons que nos chegam ao ouvido, nós lançamos, tentamos organizá-los, tentamos compreender o mundo pelos sons também e pô-los em seu lugar, por assim dizer. Para isso, a natureza nos deu o ouvido. Então, essa parte propriamente biológica da cognição tem a ver com a teoria da evolução clássica e a situação nossa como espécie humana em relação os outros animais que também têm audição. Mas tem uma outra parte, que é a parte propriamente musical. A música é só de nós homens, só a humanidade faz música. E nós usamos uma série de estruturas, que não é só audição, mas estruturas ligadas à afetividade, ao medo, até a luta, ou assim, a defesa do indivíduo, o sistema locomotor, porque nós nos movemos com música também. Uma série de partes do cérebro são usadas para música, mas nenhuma delas evoluiu para ser usada para música. Então, a música, nesse sentido, é cultural. E existe, propriamente, uma parte da cognição que trata da cultura, como nós compreendemos a cultura, como nós vemos o mundo. E essa parte é que se aplica propriamente à música.
E qual a importância desses estudos cognitivos para a música?
Bom, muita coisa se alterou da percepção de fadiga do intérprete, de tempo de estudo, de organizar para os compositores. Eu sou compositor, então para os compositores, de como você organiza as memórias, porque a música é organizada por quem ouve, segundo as suas memórias, segundo a sua afetividade, como nós organizamos essas memórias, todas, que são diversos tipos de memórias, memórias de curto prazo, memórias de longo prazo, memórias de médio prazo, como nós organizamos as memórias para entender música, como nós organizamos o afeto, porque a música, os sons, né? Os sons nos tocam afetivamente do ponto de vista dos sentimentos, tudo isso importa e tudo isso nos ajuda, talvez, a sermos melhores professores de música, melhores músicos, melhores intérpretes, melhores compositores de música e assim por diante.
Muito bem. Falando assim, em termos bem gerais, como que se dá esse processamento dos sons da música no cérebro? Tem uma história, né, de quando cai um prato...
É um exemplo que eu costumo dar, que é o seguinte: imagina que você prepara uma festa em casa, a festa é muito animada, tem muita gente, e você passa o dia preparando essa festa, aí às 2 da madrugada, que a festa continua, você está um pouco cansado, encosta na cama e dá uma cochilada. E aí alguém se antecipa a lavar um prato na cozinha, lavar os pratos, e cai um prato na cozinha. Agora, imagina a segunda situação, em que você está sozinho em casa, são 2 da madrugada, você está dormindo, você não tem gatos, não tem... E cai um prato na cozinha. O mesmo som. O prato cai e se quebra. Então, nós temos o mesmo som, a mesma qualidade sonora, sobre a qual nós projetamos 2 estruturas diferentes de percepção. E uma tem uma resposta emocional, como vocês podem imaginar, isso totalmente diferente da outra. No segundo caso, enquanto o primeiro, provavelmente a gente continua dormindo, no segundo caso, ou a gente corre para lutar, ou a gente corre para fugir. E assim, para lutar, no sentido de ver o que aconteceu e ver se resolve o que parece ser um problema. Essa parte do cérebro que processa os sons, assim, do ponto de vista propriamente emocional, é uma estrutura muito antiga que nós dividimos até com os répteis, com as lagartixas, digamos assim. É a parte reptiliana do nosso cérebro. Mas em cima dessa parte reptiliana, nós temos uma porção de outros desenvolvimentos do cérebro. E esses outros desenvolvimentos são os que nos permitem, por exemplo, imaginar a música que a gente já ouviu no passado, imaginá-la no nosso cérebro, na nossa imaginação, sem ouvi-la. E também permite, ouvindo uma música que foi importante no momento importante da vida da pessoa, ter uma resposta emocional muito rápida. Então, a resposta emocional é a primeira estrutura, mas essa projeção da memória é uma estrutura neocortical. Então, afeta... Por exemplo, quando nós dançamos com música, ou mesmo ouvimos música e balançamos a cabeça ou estalamos os dedos, é o sistema locomotor que está sendo posto em função e assim por diante. Então, a música é uma das partes que envolve, uma das partes da cultura humana que envolve mais aspectos do nosso cérebro, do nosso funcionamento.
Isso desde bebês, né?
Isso desde bebês. Eu tenho isso, agora é uma hipótese minha. Eu acredito que a gente, quando é bebê, a gente resolve em relação aos pais da gente uma série de quebra-cabeças cognitivos, porque para a mãe e para o pai, o jogo está fechado, a música não. Para o bebê, ele... a mãe canta, ele entende a forma da música, porque ele não entende as palavras, ele organiza a forma, e a gente começa com a música, até no sentido da música da fala, porque o bebê é muito pequeno, percebe o ritmo da mãe, o ritmo da fala, da língua da mãe, mas não percebe as palavras, ele não entende as palavras. Então, essa percepção já é uma percepção praticamente musical. A gente começa com a música nesse sentido antes de começar com a linguagem.
E qual a relação? Tem muito se fala, né, sobre música e linguagem. Música é uma linguagem, música não é uma linguagem. É. Então, qual é a sua posição?
A minha posição é música absolutamente não é uma linguagem, ainda que possa ser associada à linguagem. A música pode ser associada a imagens, pode ser associada à linguagem. E pode, até a linguagem influencia a criação musical e a percepção da música. Isso é um fato. Mas a música, enquanto ela é uma forma que nós projetamos sobre os sons que nos vêm do mundo, ela vem antes da linguagem. Ela não é a linguagem. Ela é uma coisa mais sutil que a linguagem. E até essa falta de sutileza da linguagem permite transmitir conceitos, etc, etc. Enquanto com a música a gente fica nessas formas da superfície que estão antes da linguagem, são para nós mais antigas, para a nossa evolução como seres humanos, mais antigas que a linguagem. A música não é uma linguagem, ainda que ela vai influenciar as linguagens dos homens, ela vai se relacionar com as linguagens dos homens, ela não é uma linguagem.
Mas muita gente fala na linguagem musical. E a gente tem muitos termos usados na música que vêm, né,
a música associa
a linguagem. Então, como é que a gente...
Com certeza. A música tem essa coisa que é importante nela mesma, que a gente não tem termos diretos para falar dela. Quando a gente fala dos tempos da música, a gente usa, como a gente usa para falar do tempo, lá atrás, lá na frente, no futuro, a gente usa para a música a mesma coisa, porque a gente toma emprestado termos que nós usamos para falar das distâncias, para o tempo, tomamos emprestado também para a música. A gente toma emprestado para falar de música conceitos como frase, como que vem da linguagem,
são
obviamente.
São linguísticos, né?
São termos
linguísticos.
São termos linguísticos. A música tem pouquíssimos termos autóctones, no sentido de que nasceram para a música. Até coisas que a gente espera que sejam, por exemplo, síncope, que é quando você tem uma acentuação fora do tempo. A síncope, a palavra síncope, não nasceu para a música, nasceu para a poesia e significava quando o poeta, para expressar uma grande emoção, na poesia clássica dos gregos, dos romanos, ele trocava a ordem dos acentos, porque a poesia dos romanos e dos gregos tinha uma organização por acentos fortes e fracos, e não pelo tamanho dos versos. Então, o poeta trocava a ordem dos acentos para expressar essa grande emoção, chamava de síncope. Esse termo nós tomamos para a música, e assim por diante. Todos os termos da música, ou praticamente todos, foram pegos de empréstimo de outros campos, em especial do campo da linguagem.
Sim, porque a gente fala de fraseado.
Fala de fraseado, a gente fala de refrão, a gente fala de linguagem musical, a gente fala de... porque nós tomamos emprestado.
Mas serão metáforas?
São metáforas, com certeza. São um termo que chama uma coisa que é parecida, mas que não é a mesma coisa.
Mas a gente consegue se comunicar com a música? Como é que funciona isso?
Olha, eu costumo dizer que a gente comunica, por exemplo, um músico que faz música e toca para alguém, como se comunica com esse alguém? Como um cozinheiro que prepara um prato de macarrão e serve as pessoas o prato. É uma comunicação nesse sentido? É, você está comunicando... Um prato de macarrão está comunicando uma música, digamos assim. Mas não é comunicação no sentido que a linguagem permite. É quase uma comunhão, a gente compartilha uma coisa com os outros.
Sim, porque muitos dizem que a música é uma linguagem universal.
Olha...
Como isso?
Bom.
O que você acha que está por trás dessa
Eu acho que está por trás, como a música é uma espécie de quebra-cabeças cognitivo, que alguém diz, olha, eu preparei esse quebra-cabeça, ouça lá e veja se você entende como aqui na música, que é diferente dos sons na natureza, em que os sons caem onde caem e nos assustam, por exemplo, quando nós... vivíamos antes das cidades, ouvíamos o barulho dos animais selvagens, acordávamos ou nos defendíamos, etc, etc. A música servia como uma criação coletiva humana em que os sons caíam segundo a ordem desse jogo, que são inúmeras as músicas da humanidade. Os sons caem onde devem cair. Ah, e eu fico satisfeito porque o som cai onde deve cair, ele está ali onde eu esperava que ele estivesse, ele chega onde eu espero, pelos ritmos, pelas repetições, pelas reiterações. Eu ouço isso de novo. Ah, então eu crio com a música esse território em volta de uma comunidade que é um território de conforto, onde o som não me apavora mais como me apavorava antes. O som, a música é uma espécie de domesticação do mundo pela cultura humana.
E quando a gente tem grupos, por exemplo, a música sempre gira em torno, digamos, tem a música dos adolescentes, várias turmas de adolescentes numa classe, né? numa sala de aula. A música também influencia, não sei se é a música que vai influenciar ou se todos que gostam daquela música se juntam. Existe isso também, isso
Sim,
também é cultural.
Com certeza, as pessoas... A música constrói um território de conforto e as pessoas se identificam com esse território. As pessoas se veem confortáveis dentro de um certo território, que é esse território criado pela música, e compartilham esse território com outras pessoas que gostam dos mesmos gêneros, dos mesmos estilos, com certeza.
Isso. E como é que a gente pode lidar com isso, por exemplo, quando a gente está com uma turma de... Alguma ideia, com uma turma de ensino médio, por exemplo?
Bom, os adolescentes, em geral, eles se associam até com tribos imaginárias que consomem ou gostam do mesmo estilo. Então, ele se tranca no quarto e a música que ele ouve, ele se identifica com ela porque ele sabe que existe um grupo do que ele considera parceiros dele ou companheiros dele no mundo, espalhados pelo mundo, que ouvem aquele mesmo tipo de música que os separa, por exemplo, de seus pais, com certeza. Mas a música, o gosto pela música pode ser também uma ambição. Você pode querer gostar de uma música que representa um outro território que você socialmente considera mais interessante. E aí você muda de território, é possível isso, você muda o gosto. Seria bom... Isso é o que eu vou falar, tem gente que talvez não concorde, mas seria bom que as pessoas percebessem isso, inclusive os professores de música percebessem isso, que a música pode ser uma forma de projetar os adolescentes a partir de uma realidade que os limita a uma realidade maior que lhes dá mais possibilidade de progredir, de ter uma vida feliz, porque a música também pode ser um limitador. O gosto por um certo gênero pode ser um limitador social para ele. Não é a questão de você dizer, essa música é ruim. Não é o problema de ser ruim, intrinsecamente ruim. Ainda que existam músicas ruins, porque como um jogo, como pode haver com as mesmas regras um jogo bom e um jogo ruim. Né? Vocês veem um jogo de futebol, você pode ter uma partida péssima, uma partida interessantíssima com as mesmas regras. Com os mesmos conjuntos de possibilidades da música, você pode ter um território muito interessante e um território simplesmente péssimo, chato, monótono. É possível. Mas o gosto, às vezes, passa por cima dessa capacidade de decisão do adolescente. A vontade dele se associar com outro... pode passar por cima dessa capacidade de decisão. Então, eu acredito, isso com certeza é um assunto polêmico, mas eu acredito que o professor pode procurar influenciar os alunos, não dizendo que a coisa é ruim, mas mostrando a eles que ter hospitalidade para outros territórios musicais que são mais interessantes, e interessantes mesmo, intrinsecamente interessantes, porque... Há músicas que são intrinsecamente mais interessantes que outras. Ele pode mudar para melhor a sua condição de vida.
Então, esse seria um papel da escola também.
Também. É. Como é, por exemplo, o professor de literatura não leva para a escola as revistas de fofoca sobre as telenovelas, mas ele tenta mostrar ao aluno que existe uma coisa maior do que aquilo que é o dia a dia e o uso da palavra no dia a dia, que é o uso da palavra como arte, como romances, como poesia, como... A música é a mesma coisa, não é diferente.
Sim, porque existem vários tipos de música dentro aí também, né? Porque o professor pode trabalhar. Muitos preferem trabalhar com a música que vem do que os alunos trazem. Né?
Sim, mas é o ponto de começo.
Isso,
sempre.
Aí esse seria um ponto de partida. Sim. Porque a gente também não pode desprezar a bagagem que eles têm.
Mas não pode ser o ponto de chegada.
Sim,
também.
Uhum. É, nisso eu concordo, né? Então a gente tem que tentar ampliar esse horizonte dos nossos alunos.
Horizonte, ampliar a hospitalidade dos alunos a coisas que representam um outro gosto, uma outra qualidade intrínseca musical, porque existe uma variação de qualidade.
Sim, mesmo porque...
Mas partindo sempre da realidade.
Sim.
Assim como o professor de literatura parte da realidade da língua que os alunos falam, que é a realidade deles do uso da língua. Ele não vai partir de uma outra realidade que não existe para as crianças. Ele parte do que as crianças falam, dos adolescentes falam, e são capazes de entender e se expressar. Mas ele tem que, o professor, cabe ao professor ampliar isso. Da mesma forma, a música. Ele tem que partir da realidade do estudante, com certeza. Mas a função não é dizer ao estudante, olha, fique feliz com essa tua música, porque essa é a única possibilidade que você tem nessa vida e nesse mundo. Não pode ser assim. Tem que ser uma forma de ampliar os horizontes e de fazer o adolescente ir mais longe, ser mais feliz, ter uma vida mais plena.
Porque se a gente for esperar que a rádio, né, comercial faça isso, a gente não vai conseguir. E muitos vão ter essa limitação que vem de casa também. Né?
Sim.
Então, acho que esse é o papel do professor.
No caso da música, eu acredito que seja menos uma coisa intergeneracional, ou seja, que passe de pais para filhos, mas uma coisa que se projeta da indústria mesmo para cada geração. A indústria produz as músicas que aquela geração deveria ouvir, se identificar, mais até que, hoje em dia, do que os pais. Nós vivemos uma época em que boa parte da música é um produto industrial.
Sim. Mesmo as canções infantis?
Não, as canções infantis não. As canções infantis não afetam os adolescentes, nem as crianças mais velhas.
Ah, isso. Eu estou pensando agora já, que a gente estava falando dos adolescentes, mas a escola começa bem de antes.
Ah, com certeza.
Como é que a gente consegue trabalhar
isso? Tem uma bagagem comum, e essa bagagem comum, por exemplo, as crianças cantavam, não sei se ainda cantam, quando canções que... Desde Já Tirei o Pau no Gato, por exemplo. Mas mesmo canções de ninar, tem o Boi da Cara Preta, que vem assustar a criança. Pode parecer a alguns pais hoje uma coisa horrível. Vamos mudar a letra e o boi não vai mais pegar essa criança. Ao contrário, vai ser um boi bonzinho, etc. Mas a criança, quando é pequena e a mãe canta a canção de ninar, a criança entende primeiro a forma da música. Ela entende que existem frases que retornam, entende que existe... A canção de Niná é um território de conforto, muito simples, mas já é um território de conforto para a criança. E a criança, a prova disso é que a criança relaxa e dorme. Quando a criança vem entender a letra, e existe em todas as culturas do mundo, as letras das canções de Niná servem a... entre aspas, a assustar as crianças. Mas quando ela entende que existe o mal, porque ela começa a entender a palavra, existe o mal, existe o caos, existe as dificuldades, existe o boi da cara preta, ela já entendeu que existe também uma forma no mundo, que é a forma que ela entendeu primeiro, que dá uma ordem para essa coisa não boa que está na letra. E ela aprende a se posicionar no mundo, a se colocar no mundo como alguém com esperança e como alguém que tem confiança. E, então, desde muito pequeno as canções servem a isso, e a música toda pode servir a isso.
Então, as canções de Ninar vão servir para...
Para construir a confiança da criança, tornar a criança confiante, porque ela sabe que existe o mal, porque o mal existe, existem as coisas que não são boas, mas existe uma ordem que foi transmitida antes das palavras pela música, que torna o mundo habitável, apesar de existir o boi da cara preta, digamos assim.
E eu acho muito interessante esse início, quando a gente fala de quando a criança está aprendendo a falar, né? A música vem antes da fala.
A música vem antes da fala.
Como isso? Como a música vem antes da fala?
Porque a forma da música, a mãe fala, a mãe canta, a mãe faz mímica também. Tem toda uma arte nessa ligação entre a mãe e o pai, obviamente, o bebê bem pequeno. E depois de um certo tempo, a criança começa... Existe uma comunicação. Quem já conviveu, que já tem filhos, sabe que existe uma comunicação bem cedo da mãe, do pai, das pessoas de perto, como o bebezinho. E em cima dessa comunicação é que vai se implantar a linguagem, mas a linguagem vai vir depois. E essa comunicação é baseada em formas, os ritmos dos sons, que são sons da fala da mãe, do canto da mãe, das brincadeiras de esconde-esconde que a mãe faz. São ritmos e organizações do mundo que vão derivar dessas coisas, vai derivar a linguagem, quando a criança começar a associar os sons que a mãe dizia às coisas que ela já compreendia.
E existem estudos da cognição musical muito bonitos nesse sentido,
sim,
né?
Sim.
Quando a gente vê esses congressos que
a BCM faz, por exemplo,
sim, né? Que do pai, a gente fala só da mãe, né? Mas a gente tem o pai que conversa com o filho e ele responde com blá blá. E tem sempre esse jogo de repetição.
Sim, tem um jogo que é um jogo estético, um jogo artístico entre pais e filho, que nasce muito cedo. Dele deriva uma música mais sofisticada, mas deriva também a linguagem. Mas já é uma música antes da linguagem.
Então, a gente já está... brincando com... Muitos pais estão brincando com música, mesmo sem saber que estão fazendo música.
Com certeza. Porque há um ritmo. O ritmo da fala, o ritmo do gesto, o ritmo que já é também... O ritmo dos sons é um ritmo musical.
Porque a mãe, ou o pai e o bebê, eles, naquele momento, têm uma comunicação.
Sim.
E a comunicação é pela música.
E a comunicação é pela música. E a comunicação é a música. Não é pela música. A música é o que é comunicado, é como o prato de comida, no caso o bebê, como o leite da mãe. A mãe comunica o leite, mas é mais uma comunhão, um compartilhar, um dar, do que realmente um comunicar, no sentido de que há uma mensagem implícita nisso. Não, a mensagem é a própria música, aquilo que é comunicado, que é dado, é a música, compartilhado.
É esse jogo, né? Essa troca entre a mãe e o bebê, não que você esteja comunicando ou conversando alguma coisa, a própria música já é o ato de comunicação.
É o ato de comunicar.
E isso é uma das partes...
É bonito isso, né?
É o estudo da cognição que estuda essa interação entre os bebês e... Seja o pai, seja a mãe, os bebês muito pequenos, é uma parte muito, muito bonita que a gente vê na cognição. E que depois também começa a desenvolver, e a gente fala das crianças pequenas também. Não é? Então, a cognição está um pouco ligada à educação musical. Né? Então, os educadores musicais vão aproveitar muito também.
Muito da comunicação, com certeza.
Dos estudos cognitivos.
Dos estudos cognitivos. É. E houve um progresso muito grande da educação musical
depois
que se trouxe essa psicologia cognitiva como um campo associado à música, com certeza.
Isso, os estudos...
Do cérebro.
Em geral. Bom... A gente está... Esse assunto, né? Vai longe, é um assunto fascinante. A gente está... com certeza a gente pode combinar outros encontros, outras vezes, né? Já fica aqui o convite.
Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui na rádio conversando com vocês.
E eu tenho certeza que os ouvintes também gostaram bastante. E, então, eu queria só relembrar que a gente está lançando na pós-graduação da Uninter, o curso de música e cognição, né? Agora já acabou de ser aberto, né? O nosso edital, já está lá no nosso site. Você pode conferir, né, clicando uninter.com nos cursos de pós-graduação. E muito obrigada, professor Maurício.
Foi um prazer. Muito obrigada a você.
Obrigada para os ouvintes, né? E até o nosso próximo encontro.